O nosso trabalho, da informação correta ao vazamento de informações, como a imprensa vem cobrindo a crise política e o combate à corrupção, quais as consequências para a credibilidade do jornalismo, qual o papel da imprensa na democracia, é um questionamento importante também. A imprensa está em busca de reafirmar os seus conceitos básicos e, ao mesmo tempo, no foco de críticas de políticos investigados, a setores organizados da sociedade, até do cidadão comum, diariamente nas redes sociais. Então, é essa a questão, o tema que o Jornal da USP resolveu levantar e discutir com a sua participação. Vamos conversar com o nosso colunista Carlos Eduardo Lins da Silva, que vai nos esclarecer sobre esse tema. Professor, é um desafio e tanto. Muito bom dia, professor. Como vai?
Bom dia, Roxane. Tudo bom? Sim, é um desafio imenso. Vamos ver o que a gente consegue fazer.
É, vamos cortar na própria carne, como você costuma dizer, professor, hoje, né? Diante desses fatos que estão aqui postos, o jornalismo hoje, a principal luta hoje do jornalista no seu dia a dia, é a retomada da credibilidade. Eu acho que chegamos nesse ponto tão delicado em que se chega a questionar se põe em xeque a própria função hoje do jornalismo e da jornalista?
Não sei, Roxane. O jornalismo vive a pior crise sistêmica, provavelmente, da sua história, na qual a credibilidade, não diria perdida, mas a credibilidade questionada é apenas um dos sintomas. Os problemas mais graves são estruturais do ponto de vista econômico, porque o modelo que sustentou o jornalismo no Ocidente ao longo dos últimos 70, 80, 90 anos está realmente em ruínas desde que o desafio da internet, das novas tecnologias e das mídias sociais se impôs no mercado da comunicação. Então esse é o primeiríssimo e maior problema, e dele derivam algumas das questões que você levantou, como, por exemplo, com menos recursos é mais difícil você investir em pessoal bem remunerado e em quantidade suficiente para dar conta do enorme desafio que o jornalismo tem para cobrir os eventos do mundo. Também em função disso, da questão tecnológica, as mídias sociais vêm trazendo informações que às vezes são oriundas do jornalismo, mas às vezes, apesar de serem oriundas do jornalismo, são deturpadas, e a culpa da informação deturpada acaba caindo no jornalismo. Mas, independentemente disso tudo, nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, que são permanentes, mas são agravadas por causa dessa situação conjuntural.
O fato da imprensa está sendo muito criticada, isso vem, eu não sei se o senhor concorda comigo, desde as manifestações de 2013, não é? Em que a imprensa chegou a ser hostilizada nas manifestações, quando ela deveria estar sendo apoiada, estava lá para cobrir e realizar o seu trabalho. Mas desde essas críticas, até agora as mais recentes, cobrindo crise política, sendo responsabilizada por vazamento de informação, sendo obrigada a revelar a fonte, quando o sigilo da fonte é garantido por lei, o que exatamente, que leitura o senhor faz dessas críticas que vem recebendo em momentos pontuais, agora especialmente nessa crise política e no combate à corrupção, na cobertura da Operação Lava Jato? Por que ela está sendo tão criticada?
A imprensa sempre é muito criticada, e isso não é ruim. Porque a função da imprensa primordial é questionar o poder e questionar os poderosos e questionar os fatos. Então é evidente que quem é questionado não gosta e critica. Então a imprensa sempre é criticada em qualquer democracia do mundo, e não foi exceção no Brasil. Durante as décadas passadas, sempre a imprensa foi alvo de muitas críticas. Então não é esse o problema, ser criticado. Ser criticado até que é bom, provaria que a imprensa está fazendo um bom trabalho. O problema é que, às vezes, a imprensa tem cometido, e é difícil falar em a imprensa, né, Roxane, porque numa democracia não existe a imprensa, existem vários veículos, cada veículo deveria ser analisado por si. Uhum, então, toda sim. Generalização ou jornalismo brasileiro ela induz necessariamente, se não a erro, pelo menos a possibilidade de equívocos. Uhum. Mas eu não estou querendo fugir da sua questão. Então, no caso das manifestações de 2013, eu acho que, de um modo geral, os grandes jornais, os grandes veículos, eles oscilaram entre, primeiro, uma reação contra as manifestações, porque haviam sido cometidos atos de vandalismo, e depois, quando as manifestações se comprovaram realmente massivas e com o apoio da maior parte da população, ela oscilou para o lado oposto da gangorra e passou a achar que as manifestações eram a grande salvação, ou pelo menos a expressão de um futuro melhor para o Brasil. Mas isso é na área de opinião do jornal. Na área de reportagem, na área do fato, eu acho que, de um modo geral, a imprensa se comportou bem em 2013. A questão atual da Lava Jato e do vazamento, é evidente que o jornalismo não vaza nada. O jornalismo obtém vazamentos. Uhum. Quem vaza são as autoridades da polícia, do Ministério Público, ou às vezes até dos acusados. A função da imprensa, e aí eu acho que com frequência a gente erra e não é uma questão de opinião, é que quando tem posse de um vazamento, ela precisa comprovar por sua própria conta se a informação é verídica ou não é. O problema não é se vai prejudicar alguém. Toda informação potencialmente prejudica alguém. O problema é que o bom jornalismo verifica por conta própria, com os seus repórteres, com os seus jornalistas, os seus editores, se uma informação vazada é procedente ou não é. E isso muitas vezes não é feito. Muitas vezes o jornalista é instrumentalizado por quem está no poder para divulgar selecionadas informações vazadas que têm objetivos mais políticos do que o de informar a opinião pública. Então, eu acho que o problema, no caso Lava Jato e todas as situações, é que o jornalismo não tem procurado comprovar autonomamente as informações que são vazadas. Vou dar um exemplo do exterior. No caso Watergate, que levou a derrubada do presidente Nixon há 40 anos nos Estados Unidos, os jornalistas do Washington Post recebiam informações vazadas, mas eles procuravam comprovar por si próprios se aquela informação era verdadeira ou não, e só publicavam depois de terem tido a confirmação autônoma de que aqueles fatos procediam. É isso que deveria se fazer. Com frequência isso não é feito no Brasil atualmente. Então a minha crítica é mais técnica do que de qualquer outra espécie. Uhum. Porque prejudicar alguém, qualquer informação sempre pode prejudicar. Uhum. E isso não é um ponto que se deva considerar como em desfavor da imprensa. A imprensa tem que fazer exatamente isso.
Frase da Eliane Brum, uma das jornalistas mais premiadas, enfim, só tem credibilidade quem investiga, checa e se importa com a precisão. Mas isso é o básico do jornalismo. Professor.
É, exatamente. É isso mesmo. Ela está absolutamente certa. E aí eu volto ao ponto com o qual eu comecei. Para fazer isso, você precisa de recursos materiais. Você precisa de dinheiro, você precisa de equipamento técnico, você precisa de pessoas bem remuneradas, você precisa de uma equipe grande. E é isso que tem faltado ao jornalismo. Não é só isso, eu não vou dizer que o jornalismo brasileiro não se comporta bem, não tem uma boa performance profissional só por causa da crise econômica que atinge os veículos, mas esse é um fator realmente importante.
Agora, professora, a questão é que isso não vai se resolver a médio e curto prazo, mas nos preocupa muito, acho que preocupa a todos, e gostaria de ouvir a sua opinião sobre a gente não perder também, ou a sociedade enxergar claramente a importância que tem o papel da imprensa no processo democrático do país. Me preocupa também isso, que se esteja perdendo de vista quando essa crítica vem de forma pesada, porque hoje o cidadão percebe que ele pode contrapor o jornalista ou passar uma informação adiante, ele se sente muito autônomo e muito né, muito próximo ali para criticar o jornalista, mas o problema é, o que me preocupa é institucionalmente, quer dizer, o trabalho da imprensa, o papel da imprensa na democracia, isso, apesar das crises, isso não se pode perder de vista, imagino.
Sem dúvida, e eu acho que cada vez mais o jornalismo é importante para preservar a democracia. Porque, você veja, o jornal tradicional, chamada velha mídia, né, ela é um espaço em que diversos pontos de vista, independentes um do outro, muitas vezes complementares, muitas vezes antagônicos, são expostos para as pessoas poderem comparar opiniões e comparar perspectivas. O mal que as mídias sociais fazem à sociedade é imenso, porque nas mídias sociais você cria bolhas em que você só diz e só escuta aquilo que você quer dizer e escutar, e é sempre igual. É uma retroalimentação de informações e de opiniões que não faz ninguém avançar em termos de percepção mais acurada da realidade. É claro para todos os que estudam a maneira como a opinião pública se forma que ela só melhora a partir do confronto de pontos de vista e de opiniões divergentes, às vezes antônimas, às vezes complementares, mas pelo menos diversificadas. Na mídia social, não. Um fica dizendo e repetindo o que o outro quer ouvir, que também diz e repete, assim por diante. Ao mesmo tempo, você tem esse fenômeno atual que se chama de pós-verdade ou pós-fato, em que muitas pessoas de proeminência na sociedade simplesmente mentem, adulteram fatos, e isso cai nessas redes sociais, nessas bolhas que vão se retroalimentando, e você tem uma infinidade de pessoas que simplesmente estão cegas e simplesmente não conseguem observar a realidade de uma maneira minimamente correta. O jornalismo faz exatamente o contrário disso, ao expor diversas opiniões, diversos pontos de vista, informações que você não conhecia, que você nem tinha ciência de que poderiam existir. Então, o jornalismo é fundamental para a democracia. Mais do que nunca agora, com essa hegemonia das mídias sociais no universo da comunicação humana.
E, professor, mais uma questão sobre esse contexto geral ao qual o senhor se referia, que é o pano de fundo, quer dizer, o problema não está nisso, está no próprio modelo de funcionamento dessas empresas de comunicação, que reflete diretamente no trabalho do jornalista ali na ponta. Essa crise, o senhor vê uma perspectiva de solução? Estamos ainda mergulhados nesta crise, e qual é a perspectiva que o senhor vê?
Estamos completamente mergulhados, e essa é uma resposta que, se eu tivesse, eu não estaria dando essa entrevista agora aqui para você. Eu estaria usufruindo do dinheiro que eu teria ganho para dar a solução para as empresas jornalistas. Mas eu tenho algumas opiniões do que se devia fazer. Acho que, infelizmente, o tempo não vai ser suficiente. Mas, basicamente, o que eu acredito é que os veículos jornalísticos deveriam concentrar a cobertura dos fatos em alguns poucos assuntos que as suas condições materiais permitissem que fossem cobertos, em vez de tentar fazer o que o jornalismo sempre fez, que foi cobrir o mundo todo, cobrir todas as notícias de política, todas as notícias de economia, todas as notícias de esporte, todas as notícias internacionais, todas as notícias culturais e assim por diante. Esse universo imenso, quase infinito, de informações, não é mais possível ser coberto por uma empresa jornalística nos dias atuais, nas condições econômicas em que ela se encontra. Então, o que eu diria era encolher o universo de informação a uma fatia muito menor, mas fazer isso muito bem. E não se contentar apenas em dar informação bruta, mas investir pesadamente na análise, na prospecção do que pode vir a acontecer. O jornalismo sempre foi uma atividade para dizer o que aconteceu. No momento atual, em que outras formas de comunicação informam o que aconteceu mais rapidamente do que o jornalismo em geral, acho que o jornalismo devia se concentrar não em mostrar o que aconteceu, mas em mostrar o que pode vir a acontecer por meio de análises bem feitas, por pessoas bem capacitadas para fazê-las.
Muito bem, é um importante horizonte esse. Professor Carlos Eduardo Lins da Silva, doutor livre docente em comunicação pela USP, mestre em comunicação pela Michigan State University, nosso colunista aqui na Rádio USP, muito obrigada por participar aqui conosco, professor. E até a próxima.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Tchau.